Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Nós estamos aqui chegando para mais uma de nossas edições, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Nós estamos com o tema do multiculturalismo, né? Deixa eu trazer para você todo o nosso título, né? Multiculturalismo, violência, tolerância e intolerância e as relações de gênero. Tudo isso, então, com o objetivo de nós chegarmos lá na sexta-feira. Ah, por que eu digo sexta-feira? Porque é um programa por dia, né? Hoje é o programa da quarta-feira, né? Opa, estamos avançando. Chegar naquele programa da sexta-feira e você estar transformado em entendimento e valores que nortearão a transformação do seu pensamento, tá bom? E como a gente falou de modo introdutório a esses nossos encontros, no modo introdutório, né, desses nossos encontros, nossos programas, e assim, ó, ouça, acompanhe, né, tire você mesmo suas próprias conclusões, e as suas conclusões que você tirar será, então, as teorias que vão nortear você desse tema. Não há necessidade de aceitar também, né, tem que ter expertise para ouvir e entender e aprender. É assim que nós vamos, né, par e passo, perfazendo os caminhos e nos moldando e adaptando às transformações desse mundo que está caminhando cada vez mais para o processo globalizante. E caminhar para um processo globalizante é nos fazer misturarmos-nos por nossas culturas, e cada uma de nossas culturas trazer, né, um no outro, grifar valores, criar novos símbolos, novas imagens, novas tendências, novas formas, né? Você já parou para analisar, falando em multiculturalismo, quanto nós vivemos, né? E agora, não sei se não está diminuindo, eu não saberia te medir como é que isso está agora, mas quando na minha juventude estava muito em ascendência, muito em moda, né? A americanização no nosso país, né? Então, nós tínhamos outdoors escrito em inglês, né? Escrever em inglês, colocar palavras americanas, traziam toda uma conotação diferente, né? Trazia uma conotação, assim, de tecnologia, né? De high-tech, algo bastante avançado, né? Bastante avançado. E hoje nós estamos vendo uma influência muito grande do campo chinês, né, tá chegando muito forte as influências orientais aqui no nosso país, não só na fábrica, né, não só no seu automóvel, na sua forma de expansionismo fabril, mas na sua própria cultura. Hoje é lindo de ver, né, nessa expansão global, o quanto de brasileiros estão vivendo na comunidade chinesa. Você já viu quantos brasileiros vivem lá? Você já parou para respirar um pouco mais sobre a cultura chinesa? Parou para entender como é que funcionam os arranjos chineses? Como é que está o país deles? É algo muito bonito de ver tudo isso, né? É algo muito bonito porque nós estamos tão envolvidos hoje com a cultura americana, né? Nós estamos tão envolvidos naquela ideia do sonho americano, querer ser igual aos americanos, o senso de liberdade, o capitalismo que comanda tudo isso, né? Aquela ideia toda, que nós esquecemos, né? Nós estamos tão embotados nesse sentido que, por forma multicultural, né, vira até um duelo, né? Um duelo de identidades. Conceber algo diferente, ou pensar em algo diferente, ou olhar para algo diferente. Mas olha que você vai se surpreender, né? Eu acompanho diversos brasileiros que estão desvendando cada vez mais a China, e eles estão mostrando cada vez mais um país que se transformou de métodos e modos tecnológicos, se evoluiu muito, talvez muito mais que o nosso próprio país na sua ciência, uma filosofia rica de valores e que tem uma influência cada vez mais, né, aqui também, uma ocidental no oriental, assim como o oriental também está aqui, né, também trazendo suas influências. Então tudo isso vai miscigenando, né, vai trazendo novos valores, novos agregados. Essa alergia não me abandonou ainda, né? E novos significados, né, a partir dos nossos movimentos. Então o tema de hoje, gente, é o surgimento desse multiculturalismo. Tá? Multiculturalismo. Olha, a ideia, os arranjos são antigos, né? Nós falamos aqui para vocês até mesmo de eras bíblicas, né? Nós falamos em algum dos nossos encontros, né? Os arranjos, eles são muito antigos, mas os estudos são muito recentes, né? Os estudos, eles estão partindo, então, né, de observações que ocorreram na Inglaterra. Tá? Na Inglaterra, entre os movimentos, entre as movimentações dos anos 60 e 70. Foi aonde que começou o termo a ser moldado e a ser plastificado, né? Plasmado. Aonde começou a se arranhar esse tema. Ele surge, então, bem no momento, né, de uma linguagem também oficial no Canadá e na Austrália. Cara, eu acompanho pessoas do que vivem hoje no Canadá, brasileiros, e eu faço questão que você acompanhe também, para eles contar para vocês o choque que dá lá no Canadá quando você chegar, e a diversidade, a pluralidade que é o Canadá. O Canadá tudo é aceito, né? O Canadá tem duas línguas, o Canadá ele é diferente. Você tem que ver lá, tem todo um arranjo, né, uma tessitura social muito independente, com bastante diversidade, valorização da diversidade. Inclusive, há festas, né, ligadas à diversidade, tu tem que ver. A questão da Austrália também, né, com o movimento, né, de respeitando o próprio, me perdoe se dizer o nome, o aborígene, né, o nativo da terra. Muito lindo de ver aquilo, né, maravilhoso, lindo, de ver o que sofreram, né, pelo mau aculturamento que os anglo-saxões lá, né, os ingleses, né, forçaram neles, né? Inclusive com uma escravidão, uma doutrinação de igreja para livrar das heresias. Aquele povo não entendia, né? Não compreendia tudo aquilo, né? Então tudo isso começou a mostrar, né, a necessidade das próprias formações de políticas públicas. Inclusive também nós podemos citar aqui, né? Eu tô me baseando aqui no livro, no Reino Unido, a Nova Zelândia e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se você pegar a década de 60, né, a ampla luta, né, dos negros, Martin Luther King, uma luta, né, por essas diferenças de multiculturalismo, começa também, né, então, nesse exato momento, ao Estado começar-se, né, olha, os países que nós citamos, a trabalhar, a desenvolver políticas públicas qualificadas como multiculturais. Começa, então, todo um trabalho nesse meio. E eu digo para você, e o Brasil começou quando? Ah, pensa bem, né? Se nós estamos falando década de 60 e 70, esses países aqui que você viu, que foi países de primeiro mundo, Canadá, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia, né? Todos os países anglo-saxões, né? Aonde começou esse movimento, que viu e percebeu através das lutas de classe, através das lutas, né, de gênero, através das lutas, né, de étnicas, começou então a haver a necessidade de políticas públicas. Olha a luta de direitos, né, que os negros buscaram, as lutas de igualdade, mostraram, escancararam o quanto o negro não tinha, né, as mesmas não vou dizer vantagens, mas a mesma igualdade que se tinha ao povo branco, né? Eles tinham lados específicos, né, para sentar no ônibus, não sentavam do mesmo lado, parecia que tinha um apartheid, né? Olha que coisa absurda falar isso. Parece até absurdo nos dias de hoje falando, né? Mas então assim, ó, os Estados Unidos, acho que é um grande movimento para destacar, o multiculturalismo surge então como um movimento organizado, né, na década de 60. Olha os movimentos sociais que eclodiram dentro daquele país. E é incrível de ver isso. O movimento negro, Martin Luther King, é uma pessoa incrível, né? Incrível nesta luta. Eu acho que nós temos que fazer um dia um programa específico somente para arranhar sobre tudo isso. A represália que eles enfrentaram das próprias forças do Estado combatendo eles, né? A própria força do Estado, a polícia, né, as agressões, a polícia usava aqueles jatos de água sobre eles, a juventude, a forma como eles eram tratados nas universidades, nas escolas, banheiros separados. Olha, tem um monte de coisa para falar. O próprio movimento feminista, né? O próprio movimento feminista americano, iniciando pós uma jornada ao fim da Segunda Guerra Mundial, com a volta dos soldados americanos ao seu país, um período de abundância, um período de riqueza que os Estados Unidos vivia, um período que começaram a plasmar, né? E você vai lembrar disso, né? Aquela mulher americana dentro do lar, feliz, aguardando o retorno do seu marido, que voltava do ambiente de trabalho, onde eles tinham uma casa linda, um jardim perfeito, com um cachorro maravilhoso, né? Um cachorro educadíssimo na porta de casa, que pegava até o jornal, com canteiros de flores lindos, uma casa maravilhosa, né, de classe média, toda linda, enfeitada, e quando o homem chegava, ela corria, abria a porta e o abraçava, né, toda enfeitada, emperiquitada, né, toda maquiada, com uma roupa impecável, linda, né, um vestido com cortes, com, né, valorização dos atributos físicos, né, do corpo feminino, tudo aquele detalhe, e um beijo maravilhoso, né. Aí aquela cozinha toda incrementada, né, aquela cozinha cheia de aparelhos tecnológicos. Essa era a ideia que colocavam, né, essa era a ideia que colocavam. Mas há um movimento de luta contra isso, porque a mulher foi colocada dentro desse espaço e foi lá dito, o teu lugar é aqui, e só ficavam dentro daquele cercadinho, por assim dizer. E as mulheres não se contentaram com isso. A gente quer mais, a gente quer votar, a gente quer decidir, a gente quer participar da vida social, a gente quer ter espaço na linha de trabalho. Então todo mundo começa. O movimento hippie, né? Olha o movimento hippie americano, né? Que eclode muito dentro da década de 70, um movimento, né, eu não posso dizer anarquista, porque eu teria que entender muito mais o movimento hippie, mas esse movimento de paz e amor, né? Um movimento que, sem dualidade, sem crise, sem observação, fora até mesmo daquele movimento, né? Aquele contra as próprias forças do capitalismo, né? De tudo isso, né? Aí começam os movimentos ambientalistas, a defesa pelo meio ambiente, né, e tudo mais. Olha que tudo tal. Tudo isso, né, envolvendo as questões desse multiculturalismo e envolvendo somente o quê? Né? A construção dos aspectos constitucionais relacionados à transformação dos Estados Unidos. Então lá há um grande movimento que vem, né, eclodir após, né, um longo período de colonização, onde teve essa base que iniciou certa alienação e opressão de diversos grupos, além das tribos indígenas. Eu não sei se você assistiu, já tem alguns documentários, não é documentários, filmes que vão mostrar como é que era a vida dos chineses nos Estados Unidos, né? Como os chineses sofreram pressão nos Estados Unidos. E olha que ajudaram a construir o sonho americano, né? Pega para você ver quanto a mão de obra chinesa contribuiu para o crescimento e quanto que os chineses sofreram, né? Os chineses eram colocados em bairros afastados. Tem o Chinatown, né? Se eu não me engano, era Chinatown. O nome de um bairro é um bairro, uma cidade, uma localidade, uma vila. Era afastada. Era afastada, era segregada, não podia ficar perto. E ninguém ia lá. Né? Ocorria uma segregação tão grande que os americanos, o anglo-saxão, vamos dizer assim, não ia nos bairros lá. Assim como também não iam nos bairros dos negros, e os negros não iam nos bairros deles. Então, olha para você ver tudo que foi criado a partir de tudo isso. Né? Então, tudo isso gerou uma alienação, essa opressão, em diversas situações. Né? Então, o que acontece? Essas posturas que vinham, né, com os colonizadores, que chegavam, encontravam outros colonizadores. Misturou-se e formou-se, assim como ocorreu aqui no Brasil, influenciado pelas valores de filosóficos, valores religiosos, né? Muitas vezes a influência de pensamento, o que que chega? Começou a chegar pessoas, e isso aconteceu aqui no Brasil, que eram diferentes da minha religião. Começou a chegar grupo de pessoas que não comungavam com as minhas mesmas ideias, né, e que não tinham os mesmos interesses religiosos que o meu. Então tudo isso passou a ser combatido, né? Quem estava ali, nós chegamos aqui primeiro, nós somos a raiz, então eles têm que se performar a nós. Eu vou usar um exemplo para vocês, bem característico de agora, e não sei se na tua cidade tem, aqui na minha cidade, Caxias do Sul, tem diversos angolanos, né? Tem pessoal dos angolanos, nós temos também agora os colombianos, né? E nós queremos que eles se moldem a nós. Eles trazem o seu gosto, eles trazem seus trejeitos, né? A gente olha os angolanos trazendo toda uma essência lá da Angola, são lindos de ver, né? Lindos de ver. a luta de identidade que eles tentam fazer para ser aceitos, né, no nosso meio. E eles estão ocupando espaços e buscando cada vez mais ocupar espaços. Não há, de certa forma, uma briga, né, um duelo visível, mas há um duelo subjetivo, né, de cerceamento. Aqui vocês não vêm, aqui vocês não são aceitos. Vocês sabiam que existiam dificuldades até para alocar residências, alocar imóveis, casas, né? Houve uma diferença muito grande. E eles chegaram aqui e tiveram que se moldar ao comportamento nosso, né? Tiveram que se aprender, tiveram que se desenvolver, de certa forma, os nossos trejeitos. Eles chegaram muito lindos, eu me lembro que eles usavam as roupas, né? As indumentárias, igual lá que eles usam no país deles. São roupas muito lindas, adereços maravilhosos. E a par e passo eles foram tendo que se destituir, perder essas identidades, perder tudo isso, para poder ser aceito em nosso grupo. Então, o que acontece é o quê? É uma mesclagem, né? Que nós temos um choque cultural e sempre há um grupo que quer preservar os seus valores, um grupo, por assim dizer, maior, mais empoderado, que força, né, o outro grupo ter que aceitar tudo isso. Então, esse exemplo que nós citamos, né, do caso americano, desse movimento multiculturalista que surge em grande escala, mostra, então, uma diversidade cultural que é sempre negada. É isso que o multiculturalismo vem trabalhar na questão política. Entender que sempre tem algo que é negado, há uma diversidade cultural que não é aceita, que tudo isso afeta, né? Porque há uma construção de uma unidade nacional, e dentro dessa construção de unidade nacional tem muitas vezes os processos autoritários que impõem a sua cultura, dizendo que elas são superiores a outras sociedades. Então tudo isso virava combates. Então acontece o quê? A partir dos movimentos desse, com mais ascendência, acentuado nesses países que eu já citei, utilizando o caso americano, que é o mais gritante que nós possamos ter para absorver historicamente aqui com os nosso país, nós podemos ver que começa o Estado, então, a trabalhar políticas para vir minimizar e atenuar esses embates, esses espaços. Então tudo isso começa a plasmar e começa a mudar. Por isso que hoje nós vemos aqui no nosso Brasil as mesmas coisas e nós não estamos aceitando. Olha que nós estamos falando que isso está começando a surgir no nosso Brasil, acho que começou a surgir a partir de 2000, foi incorporando depois na próxima década, em 2010. Hoje em 2020, né, até 2030, nós também continuamos trabalhando em cima de tudo isso. Nós estamos meio, vamos dizer assim, estagnados, né, porque está faltando recursos para essas políticas públicas. Mas nós estamos numa crescente, tentando avançar, muito está sendo avançado nas questões da questão de gênero, homem e mulher, que é temas que nós vamos estar abordando, provavelmente na sexta-feira a gente vai chegar nesse tema e nós vamos estar abordando um pouco mais sobre tudo isso. Então, para você ver, né, o quanto o Brasil ainda precisa marchar com tudo isso. Nós tivemos uma estagnação muito grande, gente, né? O período do regime militar, ele trouxe agregados, ele trouxe avanços significativos em muitas áreas do país. Não podemos passar uma borracha. Teve todo um momento de violência, teve todo um momento negativo, teve. Mas teve algumas questões que fizeram que o país pudesse ter um certo avanço, né? Um certo avanço. Mas que a partir da Constituição de 88, que ficou muito escancarado todas as dificuldades que tínhamos, nós estamos ainda buscando nos reconstruir. Só que nós temos o passado histórico, nós temos esse passado histórico, nós temos essa historicidade que ainda nos macula, né? Que nos deixa ainda manchados, que nos deixa ainda com valores intrinsecados que vêm par e passo sendo passado como valores e símbolos para as próximas gerações. Não é de uma hora para outra. E é um choque muito grande. E nós não podemos renegar as gerações anteriores. Nós temos que entender que eram as ferramentas que tinham disponíveis para aquela época. Eram os modus operandi daquela época. Lembra que eu citei aqui alguns encontros para vocês dias atrás? Eu fiz uma citação dias atrás sobre o momento que ia ser instituída a lei do divórcio no Brasil. O que se pregava, né? O que se dizia? Falava-se horrores, que era o fim da família, que era uma afronta aos valores da família cristã. Havia um combate, uma luta de movimentos que não queriam aceitar aquilo. E a partir do momento que aquilo entrou, o que mudou? Né? Mudou, acabou os valores da família brasileira? Dissolveu os valores da família? Né? Ou organizou, disciplinou, né? porque viviam pessoas oprimidas dentro dos lares, né? Pessoas que viviam muitas vezes com pessoas com todos os tipos de vícios, alcoolismo, tinha agressões, tinha espancamento, tinha estupro, tinha tudo que ocorria dentro dos lares, uma série de questões, né? Que ficavam embotadas e fechadas dentro do lar, e era vulgar, era feio, assim como é no dia de hoje, né? Tu viu quando ocorre uma separação, né? Uma separação de um casal, nos dias de hoje ainda fica muito vulgarizada a mulher, né? A mulher ainda passa a ser a vulgar, ela passa a ser vulgarizada na sociedade. Enquanto o homem não é visto desse mesmo olhar. A mulher passa a sofrer uma pressão muito grande, uma pressão psicológica, uma pressão de não aceite, não é aceitada, inclusive nas religiões. Inclusive nas religiões. Veja para você, você que, indiferente da religião que você for, você já viu quando acontece uma separação, o peso que fica para cima de uma mulher, parece que ela não teve capacidade de segurar o próprio lar, de manter a própria estrutura, ela não foi. Passa um sentimento de incapacidade gritante, e a família mesmo parece que cria tudo isso. São valores que vêm sendo colocados no nosso Brasil, e nós temos que desmanchar. Nós temos que voar e passo, entender, compreender, mas destituir isso, passar borracha em cima de tudo isso aí, no sentido de melhorar, aperfeiçoar. Nós vamos encerrando o nosso encontro por aqui. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. É importante nós estarmos juntos. Nós vamos agora, então, trazendo para você o nosso encontro à quinta-feira, logo após, na sequência, amanhã, para você que está nos acompanhando. Nós vamos falar, então, sobre algumas áreas, né, aonde atua o multiculturalismo. Nós vamos falar para você também, né, talvez vamos entrar já nas ondas feministas. Nós vamos seguindo, né, nós vamos seguindo com os nossos encontros, os nossos programas. Muito obrigado a você que me acompanhou mais uma vez. Eu espero que esteja fazendo enorme sentido para você. Espero que você esteja crescendo em entendimento, em compreensão, assim como eu estou, e começar a questionar a sociedade onde nós vivemos, no sentido de aperfeiçoamento, melhoramento, equidade, é o que nós estamos falando aqui, né? Entender que somos desiguais, mas lutarmos para que haja a igualdade no tratamento pela equidade, tá bom? Grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.